Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Salimos de la sombra. Vale es la peor empresa del mundo. La minera brasileña, Vale, fue elegida como la peor empresa del mundo en la edición 2012 de los premios Ojo Público, de votación popular. El galardón es otorgado anualmente y coincide con el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, que reúne a la crema empresarial mundial. Más de 88.000 personas participaron en la votación y Vale obtuvo 25.042 sufragios. La compañía brasileña ganó el premio popular y el premio global se le otorgó al gigante bancario británico Barclays. Los otros competidores fueron la japonesa energética TEPCO, acusada por el desastre nuclear de Fukushima, la electrónica surcoreana Samsung, la agroalimentaria suiza Syngenta y la minera estadounidense Freeport-McMoRan. Ganarle inclusive a TEPCO demuestra que realmente los impactos que hasta ahora la minera Vale tenía escondidos gracias a su operación de maquillaje y marketing están emergiendo cada vez más, dijo a Radio Mundo Real el activista Darío Bossi de la brasileña Red Justicia Nostrilos. Expresamos la solidaridad a todas las víctimas de las multinacionales, pero hoy estamos alegres porque salimos de la sombra. Las víctimas de esta minera estamos pudiendo ahora levantar nuestra voz, agregó.
Sí, este concurso es un concurso que viene de longe, la décima edición, es un concurso que va a presentar el resultado da pior empresa do mundo durante o Fórum Econômico Mundial na Suíça. Então, hoje mesmo, frente a todos os maiores empresários que estão discutindo as linhas econômicas do futuro, está sendo comunicado também o fruto dessa eleição. Os povos atingidos e as vítimas das multinacionais declararam neste ano que a empresa mineradora Vale é a pior do mundo pelos desastres que ela criou. Interessante o fato que ela chegou a ganhar até da TEPCO, que é a empresa japonesa responsável do desastre de Fukushima, um desastre nuclear conhecido internacionalmente, o que demonstra que realmente os impactos que até então a mineradora Vale tinha escondido graças a uma operação de maquiagem e de marketing, estão emergindo cada vez mais. Nós expressamos a solidariedade a todas as vítimas das multinacionais, mas hoje estamos alegres porque saímos da sombra e as vítimas dessa mineradora realmente estão agora podendo levantar a sua voz.
Bem, eu dizia no começo da fala, Dário, que você é parte dessa rede de justiça nos trilhos, que trabalha aí no estado de Maranhão, também do Pará e no norte do Brasil, em parceria com ONGs, ONGs de caráter internacional, denunciando o trabalho de Vale. O que é que vocês têm visto desta empresa mineradora aí no norte do Brasil? O que é que está passando com ela, Dário?
No norte do Brasil, temos um dos impactos mais graves. Aqui temos a maior mina de ferro do mundo, o teor de minério é o melhor do mundo. Temos também o maior trem do mundo que transporta, escoando minério, 100 mil toneladas de ferro por ano, a grandíssima maioria exportada para a China. Esse sistema está sendo duplicado, então daqui a poucos anos, até 2015, a Vale estará escoando 230 milhões de toneladas por ano. Os impactos dessa operação de extração são inúmeros. Desde quando a ferrovia foi construída, isso foi um convite aberto ao desmatamento dessas regiões, porque a ferrovia abriu o caminho para toda uma operação de exploração da madeira. Além disso, criou uma cadeia de produção que gera trabalho escravo também de crianças na produção de carvão que serve para a indústria minero-siderúrgica. Além disso, os impactos sobre as populações indígenas de nossas regiões. Hoje em dia, depois de 30 anos desse tipo de instalação que tinha prometido desenvolvimento para as regiões, ainda o estado do Maranhão é entre os mais pobres do Brasil, com uma série de impactos devido à passagem da ferrovia, como, por exemplo, a morte de uma pessoa por mês atropelada pelo trem de minério e também de inúmeros animais que são a pequena fonte de renda de nossos povos. Temos conflitos trabalhistas ligados às centenas de operários da mineração em Paraguatebas, que é onde se encontra a mina, e temos dívidas enormes da empresa com o governo federal devido ao atraso de pagamento das royalties da mineração. Isso só em nossa região do norte. Depois, em outras partes do Brasil, temos outros tipos de problemas que agora não sei se vou ter tempo de comentar para vocês.
Bem, Dário, estava pensando também, você, se você quer, você poderia fazer dar conta bem de forma curtinha aí de o que está passando em outras zonas de Brasil com a empresa, para ter um panorama mais geral do que passa com a companhia no país.
No resto do país, temos outros tipos de impactos ligados a projetos de novas minas que a empresa quer construir. Por exemplo, em Minas Gerais, a ameaça da construção de uma grande mina chamada Mina Apolo, numa região que, ao contrário, o povo está querendo, com todas as suas forças, declarar parque natural. A ameaça de construção dessa mina vai prejudicar o abastecimento de água de cidades inteiras. Se calcula que até 5 milhões de pessoas podem ficar prejudicadas pela falta de acesso à água ou pela poluição das águas. Por outro lado, em Rio de Janeiro, temos a maior siderúrgica do mundo, que está já operando, construída nesses últimos anos. É uma parceria entre a Vale e a ThyssenKrupp alemã, cuja poluição já foi mérito de duas grandes multas e de uma ação criminal do Ministério Público contra a empresa. Também para a instalação dessa indústria foi necessária a destruição de uma grande área de manguezal, o que provocou mais uma multa para a empresa. No Espírito Santo temos conflitos com os povos indígenas, exatamente porque a empresa quer construir uma siderúrgica na região onde esses povos estão vivendo. Ainda temos conflitos na nossa região de Carajás com os povos quilombolas, que são populações tradicionais, originárias dos povos afro, que também a empresa não quer reconhecer exatamente pelo fato delas estarem morando em um território onde ela pretende construir a nova ferrovia. Então, são diferentes os tipos de impacto, mas o mais grave de todos, que é aquele que criou e que nos motivou a entrar nessa agenda de enfrentamento da Vale, é a presença da Vale no consórcio que intende construir a grande barragem de Belo Monte. Esse é o problema maior. Belo Monte é uma barragem que vai inundar uma área enorme de terra, de 40 mil quilômetros quadrados, e ameaçar inúmeros povos indígenas da região por um projeto de produção de energia que está sendo fortemente criticado, tanto pela sua eficácia energética quanto pelos impactos socioambientais. Então, vocês percebem que no Brasil inteiro, mil vozes se levantam contra essa empresa que inicialmente, até 97, era do Estado, era nossa, era brasileira, mas agora está trabalhando contra os interesses da população.
Bem, também uma atividade importante da empresa de caráter internacional, né, com esse projeto de extração de carvão no distrito de Moatize, na província de Tete, em Moçambique, e que provocou o deslocamento de umas 1.300 famílias para o projeto que começou a funcionar o ano passado, e que bem pouco tempo atrás, dias atrás, teve fortes manifestações da população deslocada que não teve ainda as promessas da empresa a um certo nível mínimo de bem-estar, de ter acesso à água, às casas que estejam em boas condições. Outro assunto também bem importante nessa denúncia internacional, né, Dario?
Exatamente, tu disseste bem, os conflitos dessa empresa se repropõe em muitos países do mundo. É uma empresa que opera em 38 países do mundo. Em Moçambique temos a maior mina de carvão do mundo, esse carvão mineral que a empresa quer desfrutar com o mesmo mecanismo que temos aqui na região de Carajás, o sistema mina, ferrovia, porto. E para isso, de novo, como tu disseste, há ameaças de impactos sobre o meio ambiente e também sobre as populações que estão sendo realocadas sem dignidade. O caso do Moçambique foi particular porque houve uma reação violenta do exército moçambicano, o que mostra mais uma vez que as comissões e a cumplicidade entre a empresa e o Estado muitas vezes se revolta, tem o seu retorno e seu impacto sobre a população. Outros impactos internacionais grandes são no Canadá, pelas questões trabalhistas, na Nova Caledônia e no Chile, por vazamentos de ácido no ano passado, devido aos empreendimentos da mineradora, e em outros países da América Latina, como o Peru, por ameaças a militantes e líderes de comunidades. Temos, portanto, assim um cardápio amplo que nos mostra como as operações dessa empresa podem continuar só se tiver esse nível de violência. E é isso que ninguém tolera mais e que levantou a revolta dessas 25 mil pessoas que votaram contra ela.
Bem, Dario, só para terminar, nós temos indicado de que foi a própria Rede de Justiça nos Trilhos, parte da articulação internacional dos atingidos pela Vale e em parceria com outras ONGs que apresentaram a Vale para este concurso. Você falava de que isto se dá de maneira paralela aí com o tema do assunto do Fórum Econômico Mundial de Davos, onde está reunido hoje parte importante do capital mundial. Vocês têm pensado alguma ação, alguma denúncia em particular aí no fórum? Vai ter gente que vai estar participando, entregando o que foi o resultado deste concurso ou algo parecido?
Hoje, contemporaneamente, lá em Davos, na Suíça, e aqui em Porto Alegre, onde agora me encontro, no Brasil, estão acontecendo coletivas de imprensa para mostrar o porquê desse prêmio. Infelizmente, não tivemos como nos deslocar até lá na Suíça, mas o prêmio, fisicamente, que foi entregue à Vale nesse ano de 2012, voltará aqui ao Brasil e, portanto, estamos organizando ocasiões em que esse prêmio será oficialmente entregue à empresa. Estamos querendo mobilizar os atingidos exatamente para poder visibilizar essa entrega e fazer dela um símbolo e reivindicar, portanto, a partir disso, a empresa, novas atitudes de diálogo com as comunidades. Esse é o mínimo que pode acontecer a partir dessa declaração, que a empresa volte a estabelecer um diálogo com as comunidades, sendo que até agora a atitude dela foi de extrema arrogância, não querendo negociar e não querendo nem reconhecer os impactos que os povos estão denunciando.
Bem, Dario Bossi, integrante da Rede de Justiça nos Trilhos, do Norte do Brasil e da Ação Internacional dos Atingidos pela Vale, Rádio Mundo Real agradece muito o seu tempo e suas palavras. Dario, muito obrigado.
Muito obrigado a vocês pela atenção. Eu desejo que possamos nos unir cada vez mais frente a essa multinacional e, em geral, a esse sistema de depredação e saque que está empobrecendo os nossos países.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.